Mas, como o nosso tema está lá em João capítulo 10, o tema desse ano que nós estamos abordando, vida abundante, e só tem vida abundante se tiver Jesus Cristo. Quem tem vida abundante é porque está com Jesus, está feliz com Jesus, está vivendo segundo as orientações de Jesus. Amém? Texto todo mundo já sabe, João capítulo 10, nós vamos ler até o 11. Leiamos. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhece a sua voz. Nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Senhor Deus, só abençoa esta palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um grande criador de ovelhas tinha que fazer uma viagem. Contratou um pastor para que durante o tempo da sua viagem ele cuidasse do seu rebanho. Certo dia o pastor bateu com um cajado e feriu aquela ovelha. Perdeu muito sangue, começou a ficar muito fraca. Um dia o rebanho foi atacado pelos lobos, mataram ela. Pensou o pastor: não vou falar com o dono do rebanho sobre o ocorrido. E quando o dono chegou, perguntou se estava tudo bem com o rebanho. Ele respondeu que sim. Mas para a surpresa dele, o dono deu falta exatamente daquela ovelha que estava magrinha, que se perdeu, que havia se perdido. Meus irmãos, ele tinha uma função para se cumprir uma vez que ele se dispensou e se disponibilizou para cuidar daquelas ovelhas. Mas você vê que em algum momento ele ficou disperso, tocou na ovelha e feriu a ovelha. E aí ele pensou, quando o lobo atacou as ovelhas que estava forte, ele conseguiu trazer, cuidar dela, mas a ovelha que estava fraca foi ceifada pelo lobo. Mas ele pensou: eu vou dar um jeitinho aqui, não vou falar para o dono das ovelhas. Só que o dono das ovelhas, com essas ovelhas, o chama pelo nome. Mas o desfecho aqui dessa passagem, ela começa em João capítulo 9, quando diz lá que Jesus cura o cego de nascença. Jesus curando o cego, lá começou uma discussão entre eles, lá uma divisão entre os judeus, porque Jesus tinha curado os cegos. E aí Jesus curando o cego lá de uma forma meio que até nojenta, meio enjoada de se falar, porque como é que foi a cura desse cego? Jesus passa lá, cuspiu a saliva no chão, na lama lá, e passou nos olhos do cego. Eu não sei como é que você pensa que Jesus vai fazer o teu milagre, ou como é que Jesus já fez o teu milagre, como é que foi ocorrido o teu milagre, mas que milagre nojento, digamos assim, que milagre feio, complexo. Porque pensa, eu estou de manhã, estou ali, aí Jesus chega, cospe no chão, junta lá e o barro passa no olho do homem. Que coisa enjoada, que troço nojento, gente. Mas fato é que o homem passou a enxergar. E isso trouxe uma confusão aqui nesse contexto aqui do capítulo 9, porque os fariseus começaram a entrevistar o homem, começaram a chamar ele. Chamando ele, ele falou assim: olha, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Chamaram os pais deles. Olha, como é que é? O teu filho era cego mesmo? Como é que foi isso? Ele falou: realmente era cego, eu não sei, porque os pais também ficaram com medo de assumir a responsabilidade ali e não poder ser expulso da sinagoga. Fato é que os fariseus não concordaram e jogaram esse homem que era cego e agora estava enxergando para fora da sinagoga. Mas no capítulo 9, no verso 35, Jesus ouviu que havia expulsado, e ao encontrá-lo, ele disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já tem visto, e aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seria culpado de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Essa era a questão aqui do contexto do capítulo 9, que envolve aqui essa questão. Discussão, mas Jesus chega e fala, Jesus coloca a parábola também numa linguagem tranquila para desse contexto aqui os judeus entendessem. Jesus começa a falar do bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Na conversa entre ovelha e pastor, no Antigo Testamento, ela é bem familiar, ela é bem conhecida. Então Jesus começa dizendo, discorrendo: eu asseguro a vocês, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta. E a Bíblia coloca Jesus também como uma porta em Apocalipse. Jesus é a porta. O que está acontecendo aqui? Havia criação de ovelha, havia os currais de ovelhas. E lá no passado, no primeiro século, eram aqueles currais de pedra. Era feito um de pedra e havia só uma portinha, aonde as ovelhas entravam para dormir à noite, vários rebanhos de vários donos, e o porteiro ou pastor, que estava na incumbência de tomar conta, de cuidar durante a noite, ele ficava deitado na entrada da porta. Então, quando ele bota o ladrão só poderia, o ladrão não tinha acesso pela porta. Ele ia ter que dar um outro jeito. E uma outra coisa também, é que o ladrão vinha, mas ele teria uma demanda muito grande para tirar as ovelhas, porque ela não ouvia as vozes dele. A ovelha, ela acostuma com o seu pastor. E nós, como cristãos, irmãos, no sentido de ovelhas, nós precisamos também as mesmas necessidades que as ovelhas têm de ser conduzida. Nós, como os cristãos, também precisamos de pastor, precisamos de ser orientado. Assim como ovelha, ela é uma figura, ela é inofensiva no sentido de atacar. Ovelha não ataca, ovelha não devolve, a ovelha, ela não tem esse instinto de ataque, de retroceder em atacar quando ela é insultada. Ovelha é um animal que precisa de ser conduzida. Uma outra coisa, a ovelha também, ela tem que ser levada às pastagens, às águas. O pastor não pode se descuidar. Nós temos a figura de Davi como pastor de ovelha, Abraão tinha ovelha. O Antigo Testamento, Ezequiel 34, fala do sentido de ovelha. E aí, quando a ovelha também se dispersa, vê que Davi falou, Davi, quando ele dá um relatório, ele faz uma entrevista com Saul. Saul falou: você é muito menino, como é que você vai atacar esse gigante? ele vira para Saul e fala: meu rei, eu estava cuidando do rebanho de meu pai, veio o urso, e eu taquei pedra no urso, eu insultei o urso, ele foi embora. Veio o leão atacar as ovelhas, eu também insisti com ele, ele foi, e ele não levou a ovelha. Você vê que essa linguagem, ela é bem peculiar aqui de João. Isso porque para os judeus o pastor representava qualquer tipo, tanto político quanto espiritual. Consideravam pastores reis, profeta. Israel tinha o privilégio de ser povo e rebanho de Deus, como está escrito em Salmos 103. Irmãos, nós como rebanho de Deus, para nós é um privilégio. É um privilégio nós termos uma igreja para que nós possamos nesse domingo, nesta hora, estar ouvindo a palavra de Deus e de alguma maneira sendo conduzido por Ele, porque Ele está dizendo: eu sou a porta. Existe uma porta na qual, se você não entra por essa porta que é Jesus, você está tomando uma atitude diferente, vai ser comparado como ladrão. Uma outra coisa, Jesus, ele cuida das ovelhas, e ele vai dizer aqui, que os fariseus, aqui nesse contexto, chamam ele de mercenário. O que é um mercenário? É aquele que ganha para cuidar das ovelhas, é aquele que recebe salário para tomar conta das ovelhas. Só que quando vem o vento, quando vem o lobo, quando vem o leão, geralmente aquele que ganha salário sai, gente. É assim. Só o dono, só quem está comprometido. Na verdade, quando alguém aqui está à frente de alguma situação, quando está à frente de uma empresa, quando está à frente de uma liderança, quando está à frente sendo influência para alguma coisa, você sabe que no final só você que segura, muitos poucos, por causa do comprometimento. Se você está na frente de uma empresa, você é um gerente, você tem mais comprometimento com aquela empresa. Se você é o dono, mais comprometido você está com aquela empresa. Agora os funcionários fazem o quê? Atrasou o salário um mês, dois meses, ele pede a conta. Ele chega, é bem assim, meus irmãos, acontece isso, exatamente assim. Se o salário começar a atrasar, ele perceber que a empresa não está bem, ele aproxima do patrão e fala assim: estou passando por um probleminha aí, tá, não tem como nós fazermos um acordinho, não? É essa a palavra, não sei se você já ouviu. Essa é a palavra, porque o camarada já está percebendo que as coisas não estão bem. Agora Jesus diz assim: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, as ovelhas ouvem a minha voz. Por conta das ovelhas ouvir a voz, no Oriente, os pastores, cada rebanho reconhecia a voz de cada pastor. Não sei o jeito que ele falava lá, não sei como é que era, se era oi ou tal, alguma coisa que ele conversava lá, que dava um som e ela entendia e conhecia. Qual voz que nós estamos ouvindo nesta manhã? Qual voz? A qual pastor que você tem seguido nesta manhã também? Será que você não está sendo cuidado pelos pastores mercenários? Às vezes nós deixamos de ser cuidado pelo bom pastor que é Jesus, que tem comprometimento com as ovelhas dele, para ser cuidado por outras vozes ou por outros pastores. O chamado do bom pastor. Jesus começou o seu sermão numa ilustração conhecida, que todos os seus ouvintes compreenderiam, o aprisco normalmente, já falei sobre isso, que era um curralzinho feito por pedra. Era comum colocar vários rebanhos no mesmo aprisco pela manhã. Meus irmãos, estou falando de cuidado, na qual, quando nós temos uma igreja orientada, uma igreja que se junta para fazer alguns eventos junto, se mobiliza para que algo aconteça em torno do próximo, em torno do outro, nós estamos fazendo isso porque nós estamos sendo orientados pelo nosso bom pastor, e nós estamos ouvindo a voz, porque nós somos ovelha de Cristo, e nós temos um pastor, e nós só se deslocamos para fazer alguma coisa debaixo desta voz. Você acredita que nós somos capazes de fazer alguma coisa sem Jesus, sem a ajuda do Espírito Santo? Muito difícil, meus irmãos. É muito complicado nós se lançarmos para ajudar outras pessoas sem o pulso, sem o impulso do Espírito Santo, sem a mão de Deus nos ajudando e nos orientando. A tendência é de que quando o aperto vem, o lobo vem, nós fugimos. Essa é a primeira tendência. Qual o grau de comprometimento com a palavra de Deus? Jesus, ele vinha se apresentando no Evangelho de João, desde o começo. João capítulo 1, no verso 29, ele diz: eu sou o Cordeiro. João apresenta ele como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Evangelho de João também, ele se apresenta para a mulher e dá água de beber para a mulher. Ele disse que tinha sede, a mulher falou que ele não poderia dar água para ele naquela conversa. Ele disse: se você beber da água que eu te der, mulher, você nunca mais terá sede. Por quê? Porque a água de Jesus não é essa água que nós temos problemas hoje aqui. Essa água fedorenta da Sedai, que nós estamos agora comprando água. E esse ano, se você percebeu, já entrou na nossa receita a sacolinha do mercado, que era o empresário que pagava, e vai entrar na nossa receita com certeza a questão da água potável. Porque não tem como o governo chegar e falar que essa água está boa. Isso não é uma boa água. E com certeza ela já não é boa já há um bom tempo. Mas são coisas que vão chegando para a nossa vida. Talvez nós queremos resolver alguma coisa na força do nosso jeito, do nosso músculo, assim como o judaísmo aqui, os fariseus, que tinham um formalismo, que não queria abrir mão do sábado. Formalismo, não pode curar no sábado. Por que que nós vamos... Jesus vira: vocês vão me acusar de quê? Pelos milagres que eu estou fazendo? Não. Nós vamos pegar pela blasfêmia que você está se comparando como Deus. Você está dizendo que é Deus. Em outras palavras, ele está falando: menino, você está dizendo que é Deus. Mas os milagres de Jesus, a postura de Jesus nos evangelhos, por si só sobressalta, por si só se fala, por si só se prega sem palavras. Porque ele é a porta, ele é o bom pastor, ele vai ao cego, ele cura. E quando o cego está curado, que ele é expulso da sinagoga, ele vai lá e pega, ele retira o cego do judaísmo, do formalismo, e inclui no cristianismo, meu irmão. Sabe o que é isso? Sabe que esse evangelho é o evangelho da inclusão. Ele não só cura o cego, mas assim como a cura, ele salva o homem. Às vezes nós somos muito ligados a formas, a jeito. E isso não é ruim. A religiosidade. Mas só que a religião pura, ela mata. A religião pura gera guerra. A religião pura traz desconforto, traz divisão. A religião boa é com a graça de Jesus. Ele conhece suas ovelhas. No Evangelho de João, o termo conhecer significa muito mais que ter consciência intelectual. Refere-se ao relacionamento íntimo entre Deus e o seu povo. Jesus, João não ia colocar essa parábola aqui, falando de ovelha, falando de lobo, falando de estranho, falando de mercenário, falando de porta. Era uma linguagem conhecida no meio, seria fácil de compreensão no meio e serve para nós hoje. Por que que serve? Por quê? Qual o pastor que nós estamos seguindo? A quem é que nós estamos seguindo? A qual pastor que nós estamos... Quem é o pastor que está nos orientando a nossa vida? É o nosso pastor, é Jesus. Jesus de Nazaré. Meus irmãos, eu me lembro que a respeito de cuidado de ovelha, o pastor João falou alguma coisa aqui, mas eu acompanhei isso bem de perto. As ovelhas, quando vem as moscazinhas, colocam alguma coisa na orelha dela, dentro da orelha. E se o pastor não estiver ali com um olhar bem acuradinho, começa a dar bicho na ovelha. E aquela ovelha pode vir a morrer. Ela fica sentida. Vem uma aguação na ovelha, nem sei se vocês vão entender, aguação. É um animal que pega, ele fica aguado. Ele fica sentido. Eu nem sei se tem essa palavra, a gente usava isso lá na roça, só animal aguou. Aguou é o quê? Você percebe que o animal começa a sair lacrimejando aquela águazinha no olho. Você percebe que ele já não tem a mesma mobilidade física de acompanhar o outro rebanho. Então é fácil perceber, o pastor já olha para ela, o pelo muda também. O pelo do animal muda. Ele fica meio triste, meio arrepiado. E começa a tendência ao quê? Porque ele está estressado. Porque ele se bateu a noite toda, perdeu-se o sono. Porque o bicho está ali, corroendo ali. O bicho está tirando, sugando o teu sangue. Então ele fica o quê? Sentido. Então ele precisa de ter um olhar acurado do pastor. Ele precisa que o pastor consiga identificar esses detalhes. E vai lá e leva o rebanho, aplica um remédio, cuida daquela ovelha. Eu me lembro do meu pai, que já não é ovelha, mas todo mundo às vezes ia visitar meu pai pelas vacas. A gente mexia com boi, com vaca, que, com um rebanho de leite no caso, né? E aí alguém ia visitar o meu pai lá. Seu João, por que que as vacas ficam assim? Mas eu me lembro que enquanto a gente tirava o leite das vacas, ali estava ordenando, ou fazendo a ordenha, o meu pai tinha um produto que ele passava ali atrás da vaca, um negócio, um óleo queimado com remédio lá. As vacas ficavam com pelo fininho, porque ele botava um salzinho com carvão, e aí ele tinha aquele todo cuidado, aquela técnicazinha, as vacas não davam carrapato. A ovelha também dá carrapato se ela não for cuidada. Pastor, o que que tem a ver aguado, carrapato, pelo, sentido? Nós precisamos de ser cuidado por Jesus, as nossas emoções, nós somos ovelha, ovelha tem sentimento, ovelha requer cuidado, ovelha requer ficar resguardada, ovelha é indefesa, ela não pode sozinha, ovelha não pode andar sozinha, é um outro perigo também, é uma outra coisa. Ovelha sozinha é um perigo, meu irmão. O lobo vem e ataca. Eu fico impressionado com muitas das conversas, às vezes, na nossa sala, ali nos gabinetes, e alguém chega, pastor, eu estou dando um tempo, eu estou preferindo andar sozinho. Eu fico incomodado com isso, porque eu não sei como é que você pensa, mas eu tenho uma mania que eu não consigo viver sozinho. Não dá para mim esse negócio de ficar num local deserto. Amém. O pastor também já falou que está juntinho ali, ó. Está ligadinho. O pastor falou que está. E é isso mesmo. Eu não me vejo. Eu não me vejo sozinho, meus irmãos. Aonde eu chego, se eu não estiver com um amigo, com pessoa conhecida, eu puxo um assunto com alguém. No evangelismo de carnaval é uma doideira, porque você vai com uma igreja e vai bem que contra a mão das coisas, você tem que abordar as pessoas, a tenda tem as pessoas que orientam, ora ali, aquela coisa toda, mas tem aqueles que vão lá e abraça e traz para a tenda. Eu, muitas das vezes, eu saio para a rua e eu abraço enquanto, às vezes de 10 você tem 8 não, mas eu estou atrás do sim, não importa quantos nãos. Eu estou atrás do sim. Se em 10 de 1, vai ouvir o evangelho. Vai tomar um pouquinho d'água lá com a gente lá, vai ser orientado. Então, Esse é o sentido. E a igreja, ela tem essa função de orientação. Você vê que são vários ministérios aqui na PIB, aqui. Tem o Celebrando a Vida. Tem as mulheres. Tem adolescente. Tem homens. Ministério com homens. Ministério da Melhor Idade. Adore. Tem muita coisa, mas não dá para falar tudo agora. Entendeu? Mas isso é bom, meus irmãos. Sabe por quê? Cada um se identifica no teu local ali. Tem os homens orando segunda-feira ali. E Jesus diz: a grande dádiva do bom pastor, a palavra do bom pastor, a insuperável força do pastor, o cuidado, proteção do pastor, característica do bom pastor, ele é um bom pastor, tanto assim que morreu por nós. Só Jesus dá vida, meus irmãos. Só Jesus é capaz de nos arrancar, de tirar da boca do leão, das garras do urso. Só Jesus. E quanto das vezes nós não já estivemos lá fora? Lá fora, o leão já estava a ponto de nos abraçar, mas Jesus soprou. Jesus colocou a mão e trouxe você novamente, te rebanhou você novamente. Você estava ferido, ele curou das suas feridas. Você estava com os hábitos feios, Jesus tirou os hábitos, trouxe para a igreja. Meus irmãos, igreja muda a vida do ser humano. A igreja, os ensinos da igreja, postura, comportamento, ela melhora o ser humano. Eu estava vendo uma foto ontem, Tati, do pastor Carlos, há uns 5 anos atrás, em 2011, 8. O bichinho melhorou pra caramba, Tati. Graças a Deus. Melhorou. Era meio esquisitinho, Tati, não fala isso com ele não. Mas melhorou porque igreja melhora crente. Igreja melhora ovelha. E igreja também trata de bode, meus irmãos. Distinguir bode de ovelha é complicado, porque o bode, ele é bicho que ataca, ele revida. O bode também fede. Já viu falar, não sei se esse ditado chegou aqui em Irajá, mas comigo não, ninguém pode, alguma coisa assim. Catinga de bode, alguma coisa assim. E aí uma outra coisa, é impressionante. Eu andava lá no interior à noite, muito das vezes, sozinho. E aí quando a gente passava, que tinha um cheiro de bode, assim, isso traria um medo para a gente. A ovelha não apresenta risco, mas o bode sim, porque o bode pode te atacar. Jesus se apresenta, característica do bom pastor, ele é amoroso porque nos carrega. Ah, meus irmãos, eu não sei se você entende que você está andando sozinho, mas de repente em algum momento Jesus carregou, cara. E por que não dizer que ele está carregando, ele está cuidando? Não dá para abrir mão de Jesus em momento nenhum. Talvez você está estudando muito, talvez você está muito inteligente e você está pensando que agora já dá para andar sem Jesus. Mas não dá para abandonar Jesus. Não tem como. Talvez você está se inclinando, está se apaixonando com alguma filosofia lá de fora, mas a filosofia não tem o cuidado do bom pastor. Na filosofia não tem característica do bom pastor, ele não é amoroso. O mundo não tem essa amorosidade conosco, com ninguém. O mundo não tem aprisco. O mundo, ele te oferece alguma coisa, toma lá da cá. É competitivo demais, é estressante demais, é maçante demais, porque o mundo te devora. O mundo lá fora, ele te leva a você se relutar, a você se estressar demais. porque não tem o cuidado do bom pastor, não tem característica do bom pastor. Outra característica é sábio, pois nos conhece. João 10, 3,14. Ele chama pelo nome, ele chamou Simão, ele chamou Zaqueu. Jesus conhece, Jesus, ele conhece suas ovelhas. Entenda essa dimensão, Jesus te conhece e sabe do teu nome. Jesus não te chama, não troca tua identidade, ele sabe, ele te conhece, ele tem cuidado de você, ele sabe quando tem alguma coisa que está oferecendo algum risco e você não está percebendo ainda, mas ele já está cuidando. Ele fala assim: não, opa, aqui não, aqui não. De repente, se tocar, alguém tocar naquele momento, você se perde, porque Jesus não deixou se irandar com Pedro, porque ele sabia que Pedro não tinha estrutura para ser cirandado naquele momento, Pedro ia se perder, Jesus interveio. E muitas das vezes é assim, você está sem estrutura, se alguma coisa te pegar, te sacudir, você não suporta. Por isso que é importante o cuidado do bom pastor, por isso que é importante você estar no aprisco. E também conhece a sua natureza, apesar de todas as ovelhas serem semelhantes, quando a sua natureza é essencial, cada uma possui características distintivas. O pastor afetuoso conhece essas peculiaridades, e uma ovelha pode ter medo de lugares altos, enquanto outra não gosta de sombras. O pastor fiel leva essas necessidades especiais em consideração ao cuidar do rebanho. A ovelha precisa de um local para ela pastar, tem as ervas daninhas, se deixar ela come qualquer coisa e morre, gente. Assim é a nossa vida, nós precisamos do cuidado, precisamos de ser alimentado por Deus, precisamos de ouvir a voz, a orientação de Deus, senão nós morremos sufocado diante de um mundo de pressão, porque você está no mundo, você não está fora dele. Nós estamos no mundo, estamos sofrendo com esse mundo aqui, porque o nosso conceito de mundo é a eternidade. Esse mundo é passageiro, e esse mundo tem nos sufocado com as suas atitudes. Meus irmãos, eu não sei se alguém acompanhou na semana passada agora a notícia lá do assalto lá naquela família lá, não sei se foi assalto, se foi sequestro, o que, que foi aquilo, mas parece que uma filha está envolvida, e morreram lá, o pai, a esposa e o menino, carbonizado dentro daquele carro. O que, que é isso, gente? Meu Deus, não bastaria só roubar, pega o dinheiro, leva o dinheiro, leva os bens materiais, mas para que tirar aquelas três vidas daquela maneira? Que ódio! O que, que é isso? O mundo é ódio, é dor, é sofrimento, mas o bom pastor, ele cuida do teu coração. O bom pastor, ele está aqui nesta manhã, conduzindo a tua vida, a tua família. Talvez você tenha uma questão que ainda não está resolvida, coloca isso diante do Senhor. Ele é o nosso bom pastor. Ele dá vida pelas ovelhas. No antigo sistema sacrificial, as ovelhas morriam pelo pastor. Agora o pastor dá vida pelas ovelhas. Em cinco ocasiões ao longo deste sermão, Jesus afirma claramente a natureza sacrificial de sua morte. João 10, 11, 15, 17, 18. Não morreu como Marte, executado por homens. Morreu como um substituto, entregando a vida voluntariamente por mim e por você. Faz sentido a morte de Jesus. Não é algo, não foi um evento, não foi um mártir, não foi isso. A morte de Jesus na cruz foi por mim e por você, para salvar o mundo do pecado, para nos tirar desse mundo que nos aprisiona. Estamos cercados por esse mundo, mas não somos dele. Só diante da luz do bom pastor, só diante do cuidado do pastor, nós vamos conseguir vencer o mundo. É forte porque nos protege, João 10, 11. É preocupado, portanto, nos dá pastagem, João 10, 9. Meu pastor pessoal, ele está comigo, Salmos 23. Ele é o supremo pastor e logo voltará, 1 Pedro 5, 4. Não conseguimos viver sem pastor, como as ovelhas, meu irmão. Como ovelha, nós precisamos do cuidado, é pertinente que nós pertencemos a um rebanho, que nós temos um aprisco. Sem o bom pastor, nós estamos perdidos. O bom pastor compra as ovelhas, elas dele, e ele cuidam delas. Por natureza, as ovelhas são animais. São animais que precisam dos cuidados do pastor. Ao longo de toda a Bíblia, o povo de Deus é comparado de modo muito apropriado a ovelhas, ao contrário dos porcos e dos cães. As ovelhas são consideradas animais puros, são indefesas, dependem do pastor. Nas palavras de Wesley, são propensas a se perder, devem ser procuradas e trazidas de volta com frequência. Lucas 15, 3, 7. Não tem como. E como eu falei que a igreja melhora a nossa postura, meus irmãos. Às vezes a gente chega, a gente cai aqui na comunidade, não entende nada. E aí você começa a ser discipulado, você começa a ir para uma classe. Alguém te encosta perto de você, empresta um ombro para você e vai conduzindo. Você começa a olhar para aquela pessoa, aí Deus começa a ministrar no teu coração, você começa a querer acompanhar aquela pessoa, a segui-la, não imitá-la, mas a segui-la como um bom exemplo. Ovelha gera ovelha, já tem até uma fala, um jargão desse tipo, porque ovelha gera ovelha, ovelha comunica com a outra, com as outras. As ovelhas são animais pacíficos, úteis para o pastor. Destas e outras maneiras retratam os que creram em Jesus Cristo, que fazem parte do rebanho de Deus. Os fariseus não demonstraram qualquer amor, interesse pelo mendigo, portanto expulsaram da sinagoga, mas Jesus encontrou e cuidou dele. Assim como Jesus cuidou daquele homem, de uma forma que eu falei aqui, nojenta, uma forma estranha, mas foi um milagre. Foi de uma forma estranha, mas foi um milagre. Uma outra questão também que os discípulos perguntou para Jesus: Jesus, quem pecou? Ele falou: ninguém pecou. Foi para que manifestasse a glória de Deus. Ele é o bom pastor. A presença do bom pastor. O Senhor vai adiante de nós como nosso guia, João 10, 4. Nós não estamos sozinhos, desamparados, meus irmãos. Muitas das vezes nós queremos tomar atitude sozinho, mas não é bom que pensemos assim. Não é bom. Às vezes é bom a gente tomar atitudes compartilhadas. Às vezes eu vejo algum esposo, alguma coisa, tomando uma atitude, não quer conversar com a esposa. Depois deu ruim para resolver aquilo, retratar aquela situação. Por quê? Não quer se submeter, quer tomar os impulsos, é no impulso, é agora, Deus falou que é agora, e aí piora, porque coloca o nome de Deus, porque quando fala Deus falou, quem vai dizer que Deus não falou, pastor? Se Deus está falando, mas não é bem dessa maneira. Quando Deus fala, é a voz do bom pastor, ele traz, junto com essa voz, a presença do Senhor, ele vive em nós, como a nossa força, Gálatas 2:20, acima de nós, como nosso sumo sacerdote, intercessor, Hebreus 4, 14, 15, 7, 26, 9, 24, por baixo de nós, na figura de braços eternos, Deuteronômio 33, 27, ao lado, como nosso libertador, Salmo 16, 8, atrás de nós, como nosso protetor, Isaías 52, 12, Percebe que para cada situação existe um versículo bíblico, existe um ensinamento bíblico. Ele está do lado, ele está por cima, ele está embaixo. Na verdade, ele está cuidando em todos os sentidos quando você entrega a sua vida ao cuidado desse bom pastor. Quando você crê e acredita que Jesus é o bom pastor, ele conduz as ovelhas, ele orienta, ele tira o carrapicho. quando a gente chega ferido, maltrapilho, cheio de carrapicho, mas o Evangelho, o encontro com Jesus, ele vai lapidando as coisas, ele vai comunicando, vai ministrando o teu coração, vai unindo a você a pessoas que você nem tinha dimensão, mas que já orava por você. Um filho que está fora desse rebanho aqui, com certeza o pai que está aqui está clamando. Uma filha que está fora, uma mãe está chorando nas madrugadas. E Deus já está cuidando lá fora, no momento certo, no momento próprio, Deus há de agir e trazer ele para o seu rebanho. Essa é a nossa crença. Não podemos tomar uma atitude diferente com quem está lá fora. Achar que nós vamos lá, que eu estou ganhando um salário, eu vou lá, vou arrancar a pessoa. Não. Essa pessoa só vai vir no chamado da voz, quando ele entender e reconhecer a voz do bom pastor. Não é a autoridade do braço, não é a autoridade do homem, mas a voz de Jesus, que puxa você. E esse chamamento de Jesus, você não tem como dizer não, porque não cabe. Não cabe a nós dizer não, porque quando ele chama, ele te arrasta, ele te impulsiona. Ele te aperta de maneira que você fica, é como o sequestro. Você fica alienado para dizer não quando ele chama. Se você veio e está sendo um peso para você, se está sendo angustiante servir a Cristo, meu irmão, vamos repensar. Você não foi chamado pelo pastor. Você veio pela emoção. De repente você está vindo pelo ambiente. O ambiente é bom. O ambiente é fresco, é acolchoado, os louvores são bons, mas se você não for chamado pelos pastores, se você não ouviu a voz do pastor, aí você vem de qualquer maneira, porque você não importa. O ambiente já não diz mais quem você quer, quem é você é. O ambiente não vai, você não vai ficar preso ao ambiente. Você quer Jesus, você quer beber da água dele, você quer beber da água da fonte que é Jesus. Eu gostaria que você pensasse nesta manhã, a respeito desse texto, a respeito do Evangelho, como João coloca no primeiro século aqui, e como isso trata da nossa vida, como isso fala conosco, que orientação. Existe um teólogo que diz que a Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal que vai ser impresso amanhã, porque a Bíblia é um livro sagrado. Nós, como os bons batistas, entendemos que ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, quem é que está te orientando, meus irmãos? Uma outra coisa, talvez você chegou nesse lugar, você está nos visitando pela primeira vez. Pastor, o senhor está falando de ovelha, está falando de bode, de vaca, eu não estou entendendo nada, meus irmãos. Mas que você entenda que Jesus é a porta, ele é o bom pastor. E você está ouvindo a voz dele nesta manhã, e se isso tem te incomodado, te impulsionado a você se aproximar desse pastor, ele quer cuidar de você nesta manhã. Ele quer cuidar de você nesta manhã. Nós vamos louvar agora, eu vou fazer uma oração aqui, e nós vamos louvar e pedir a Deus que Deus continue nos abençoando com a sua presença. Com a sua presença, com a sua bondade, com a sua graça, porque nós não merecemos nada. Ele fez tudo, mérito nenhum nosso. Jesus comprou, ele substituiu, ele te salvou, mérito nenhum. O que eu fiz? Nada. Pelo contrário, eu estava no mundo das trevas, trabalhando para o inimigo, deixando o ladrão roubar os meus sonhos, deixando de ser cuidado, mas ele me alcançou lá, e eu não pude fazer nada, porque eu fui arrastado por ele, e agindo Deus, quem pode impedir? Quem é que pode impedir a voz de Deus? Ele chega para Jeremias, Senhor, eu sou uma criança, Jeremias, eu te chamei no ventre, vem, eu cuido de Jeremias, eu cuido de Davi, eu cuido de João, eu cuido de Maria. Deus tem cuidado de você, ou você não tem percebido isso? Será que você está tão amarrado, está tão alienado que não consegue perceber que Deus está falando, Deus está cuidando em todo o tempo. Quantas coisas que a gente não percebe que Deus nos dá livramento. Uma enfermidade, um assalto, uma perda, até de morte, meus irmãos, até de morte, até de morte. Mas Deus está cuidando de você nesta manhã, e que Deus venha continuar cuidando da sua família, dos seus vizinhos. Deus é bom, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o pastor das ovelhas, e você como ovelha, ouve a voz do pastor.
Meu pastor,
meu pastor, não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus, o bom pastor.
estamos finalizando. A Bíblia é fogo que consome, martelo que quebranta, luz que revela, verdade que ilumina, espada que penetra. Lutero. O que o pastor é para o animal, o lar para o homem, o ninho para o passarinho, os penhascos para os répteis, água para os peixes, a escritura sagrada é para a alma dos crentes. Eu sou homem de um só livro, este é a Bíblia, Abraão Lincoln. A existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço para diminuí-la é um crime contra a humanidade. Kant. A cruz é a única escada suficientemente alta para alcançar a soleira dos céus. George Borden. Meu Deus, que coisa boa é a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, continua cuidando da nossa vida, da nossa alma, porque da nossa alma nós só temos o pastor. Da nossa alma, muitas das vezes, Senhor, não é a ciência. Da alma, Senhor, não é coisas palpáveis. A nossa alma precisa do cuidado do pastor, porque só o Senhor nos entende, porque o Senhor nos criou. Então olha para nós aqui, Deus, e continua, Deus, continue fazendo, Senhor, aquilo que é necessário para que nós possamos continuar na sua presença, Senhor. Não nos deixe só, Senhor, não nos deixe sozinho no momento algum. Nenhuma atitude seja tomada sem a orientação do Senhor, como igreja, como ovelha, Senhor, que nós continuemos debaixo do teu bom cuidado, que nós entramos pela porta, Senhor, porque não somos assaltantes, nós somos ovelhas, que nós possamos, ó Deus, conseguir ouvir a sua voz. Perdoa os nossos pecados nessa manhã, as nossas limitações, e nos leva para casa, Senhor, e nos dá uma semana debaixo do teu poder, debaixo da ação do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor conhece, o Senhor sabe aonde tem que ser mexido, as nossas estruturas em alguns momentos tem que ser abalada, para que o poder do Senhor nos aperfeiçoe. Então toma nossa vida, Senhor, e nos leva e nos dá uma semana abençoada em nome de Jesus. Ide em paz.